Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, um grande abraço a você de todo o Paraná. Começando mais uma edição do Paraná de Hoje. Quinta-feira, dia 19 de outubro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as notícias de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
A frente fria chega ao Paraná trazendo muita chuva, vento forte, trovoadas e até granizo. Depois de 28 anos, acordo na Justiça vai liberar 550 milhões de reais para 33 mil professores. Quem tem mais de 70 anos também pode sacar dinheiro das cotas do PIS e do PASEP a partir de hoje. Outro homem é preso por tentativa de estupro em ônibus do transporte coletivo no Paraná. Desta vez aconteceu em Londrina. Manifestantes protestam contra vereador que usou boato para ameaçar cantora de prisão.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
A frente fria avança pelo sul do país, já provocou temporais no Rio Grande do Sul. O sistema chegou ao Paraná hoje de manhã e já provoca chuva no oeste, sudoeste e no centro-sul do estado. Nas outras regiões, as mudanças devem começar a partir da tarde. Já há o registro de ventos muito fortes, segundo o CIMEPAR, na região oeste. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta para o risco de temporais com vento forte e trovoadas em praticamente todas as regiões do Paraná. Pode haver granizo também. No norte, Campos Gerais, Grande Curitiba e no litoral, o tempo fica abafado enquanto a chuva não chega. Máximas previstas para hoje, 26 em Francisco Beltrão e Pato Branco, 28 em Foz do Iguaçu e Guarapuava, 31 em Curitiba e Ponta Grossa, 32 em Cascavel e Campo Mourão, 33 em Paranaguá e Maringá e 35 em Apucarana e Londrina. No norte pioneiro, em Jacarezinho e Cornélio Procópio, a temperatura pode chegar a 36 graus. Só para reforçar, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta para o risco de temporais e prevê um alto volume de chuva para o Paraná nos próximos dias. Em algumas cidades, esse volume pode chegar a até 100 milímetros. A frente fria deve provocar ventos de até 100 quilômetros por hora, segundo a previsão do Instituto. O parecer sobre a nova denúncia contra o presidente Michel Temer foi aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O texto do relator Bonifácio de Andrada, que pede o arquivamento da denúncia contra o presidente e contra os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco, recebeu 39 votos favoráveis e 26 contrários. O presidente da CCJ, o Rodrigo Pacheco, se absteve de votar. Apesar de ser uma vitória, o resultado não foi exatamente o que era esperado pelo governo. Agora os deputados da base aliada trabalham para ampliar o número de votos no plenário da Câmara. Mais detalhes com Samanta do Carmo.
O resultado da votação da denúncia contra Temer na Comissão de Constituição e Justiça não foi exatamente o esperado pela base do governo na Câmara, mas o deputado Beto Mansur, do PRB, espera uma vitória expressiva no plenário.
Lógico que eu tinha uma previsão de 42 votos a 23. Nós tivemos aí uma mudança no PSB, então, perdemos 2 votos aí. Aí nós tivemos uma perda de 1 voto do Solidariedade. A gente vai trabalhar durante esse final de semana todo, levantando os votos junto com as lideranças, tentando ver qual é o problema de cada um para tentar chegar no plenário com uma votação expressiva.
Na primeira denúncia contra Temer, em julho, 41 deputados da comissão votaram pelo arquivamento do processo. A votação final sobre esta segunda denúncia está prevista para ocorrer na próxima quarta-feira no plenário da Câmara dos Deputados. A oposição demonstrou confiança após o resultado na CCJ e o deputado Alessandro Molon, da Rede, já começou a contagem de votos.
O governo aqui já se enfraqueceu e se enfraquecerá muito mais no plenário. Lá, o resultado será ainda pior para o governo.
Para autorizar o Supremo Tribunal Federal a processar o presidente da República, 342 deputados precisam votar contra o relatório de Bonifácio de Andrada no plenário. Na primeira denúncia, 227 deputados votaram assim, ou seja, a favor da continuidade da investigação. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
E uma das medidas anunciadas pelo governo para agradar parte da bancada em busca de votos contra a denúncia da Procuradoria-Geral da República segue gerando muita polêmica. Os fiscais do trabalho de praticamente todo o Brasil suspenderam as atividades ontem. A greve já atinge 21 estados. Eles pedem a revogação da portaria que mudou os conceitos do que é trabalho escravo e tornou a fiscalização mais difícil no país. O protesto também vem de outras áreas. Até algumas autoridades querem que o governo volte atrás e revogue a portaria. Detalhes com Edio Júnior.
Disparam em Brasília críticas e protestos de entidades públicas e autoridades contra a portaria do Ministério do Trabalho que propõe mudanças na categorização do trabalho escravo no Brasil. Depois de o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho recomendarem ao governo a revogação imediata da medida, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, foi mais incisiva. Entregou pessoalmente ao ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, um ofício em que chama a atenção para as violações constitucionais provocadas pelo cumprimento da norma e a classificou como um retrocesso às garantias constitucionais. Em portaria publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira, o Ministério do Trabalho alterou os conceitos de trabalho forçado, jornada exaustiva e condições análogas à de escravo para fins de concessão de seguro-desemprego. A norma também altera o modo como é feita a inclusão de empresas na chamada lista suja do trabalho escravo. A partir de agora, uma empresa ou empregador só pode ser denunciado se o ministro autorizar. A decisão foi vista como um agrado concedido pelo presidente Michel Temer à bancada ruralista. As alterações atendem às antigas reivindicações desse grupo de parlamentares, justamente no momento em que o Planalto articula para enterrar as denúncias de corrupção apresentadas contra Temer. Nessa quarta-feira, auditores fiscais do trabalho de 20 estados e do Distrito Federal decidiram suspender as ações de vigilância contra o trabalho escravo. Eles classificam a portaria do governo como uma tentativa de diminuir suas atribuições. Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Carlos Fernando da Silva Filho, percebe nas mudanças uma volta ao tempo e a perda de direitos garantidos pela categoria.
Significa um retrocesso de mais de 200 anos. Nestes 22 anos de existência do Grupo Especial de Fiscalização Móvel, nunca se tentou acabar de uma só vez com essa política, como agora fez o ministro Ronaldo Nogueira.
As pressões para a revogação da portaria também vieram da Câmara dos Deputados. Até essa quarta-feira, 13 projetos de decreto legislativo foram apresentados para cancelar a norma do governo. Uma delas é do líder do PPS, Arnaldo Jordi, do Pará. O instrumento tem força para suspender a portaria do Ministério do Trabalho, desde que aprovado em plenário. Para o deputado, a decisão de só o ministro ter o poder de autorizar a divulgação do nome de empresas enquadradas por prática do trabalho escravo é insana.
O crime fica sob o anonimato, e isto patrocinado por um ministro do governo do presidente Temer. É lamentável, é absolutamente incompatível, e por isso, isso nos motivou a apresentar esse PDC com a pretensão de revogar essa insanidade, essa medida absolutamente extemporânea do Ministério do Trabalho.
A bancada ruralista tem cerca de 200 parlamentares no Congresso. Diante disso, o governo não sinaliza a intenção de revogar a portaria enquanto a denúncia contra o presidente Michel Temer não for julgada na Câmara. Deputado pelo PMDB do Rio Grande do Sul, Mauro Pereira é um dos defensores das mudanças na lei. Ele acredita que as novas regras impõem limites a auditores fiscais que punem empregadores de maneira severa demais.
Só fica contra essa portaria quem pensa que é Jesus Cristo, quem pensa que ele pode tudo. Não, ninguém pode tudo. Nós temos que seguir leis e quanto mais transparência tiver numa ação de um servidor público, melhor para todos.
Nenhuma manifestação sobre os protestos e a polêmica da decisão foi dada pelo ministro Ronaldo Nogueira. O Ministério do Trabalho classificou as normas estabelecidas pela portaria como atos de proteção ao trabalhador. Em nota, disse: o combate ao trabalho escravo é uma política pública permanente de Estado, que vem recebendo todo o apoio administrativo dessa pasta. Com a colaboração de Tácido Rodrigues, de Brasília, Edio Júnior.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o sistema de alertas da Defesa Civil, que agora vale para todos os municípios do Paraná. Você vai saber como é que faz para cadastrar o seu celular e receber o alerta para a sua região.
Paraná de hoje volta já.